israelitas. Se vai defender a criação do Estado da Palestina soberana e independente, com as fronteiras em 1967, a capital em Jerusalém Oriental e o retorno dos palestinianos deslocados. Estas são questões centrais na situação em que hoje se encontra o povo da Palestina, o povo palestiniano na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E a questão é se o governo vai defender, de facto, estes aspectos que são centrais para pôr fim ao massacre do povo palestiniano.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, por favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Eu queria lhe pedir desculpa por uma breve nota que queria aqui deixar e depois não queria estar a usar da figura regimental da interpelação à mesa, mas tem a ver com a condução dos trabalhos e tem a ver com aquilo que foi a sua intervenção. Eu solicitava que os partidos políticos e a mesa pudessem, numa próxima conferência de líderes, revisitar o modelo deste debate, de maneira a que aqueles que falam mais no fim sejam, no fundo, prejudicados pelas respostas, porque eu só posso agora repetir aquilo que já disse, porque as questões são repetidas. Atenção que isto não significa menorizar a sua intervenção, mas eu lembro-me de outras alturas onde havia uma partilha de posições e depois o Governo, no fundo, fazia uma valorização similar a todas as intervenções. Só digo isto porque, a propósito das questões que me colocou agora, eu, de facto, só posso dizer aquilo que já disse, mas enfim, posso efetivamente repetir. Vou tentar, por isso, concentrar-me mais naquilo que não é propriamente uma repetição de questões que foram colocadas anteriormente, não deixando de dizer que sobre o acordo de associação entre a União Europeia e Israel, ele naturalmente será revisitado e será revisitado à luz daquilo que é a situação e a crise que existe hoje, isso eu não tenho dúvidas. Depois logo veremos até que ponto é que serão criadas condições para a sua alteração. Agora, sobre a temática inicial da sua intervenção, sobre as questões sociais e a forma como o Conselho, como o próximo Conselho, que é aquilo que estamos aqui a tratar, as pode discutir, eu diria o seguinte: a dimensão social da reunião deste Conselho Europeu estará seguramente associada às medidas de natureza económica, de competitividade, de reforço da competitividade económica e de concretização da agenda estratégica que vai ser adotada. Ou seja, é pressuposto para a garantia dos direitos sociais, é pressuposto para até, enfim, a sua evolução, que a agenda estratégica e, nomeadamente, o pilar económico sejam bem-sucedidos, que nós possamos ter mais capacidade de financiamento para as nossas empresas, que nós possamos ter projetos comuns mais diversificados, que nós possamos ter, por exemplo, um aspecto que é essencial, parece-nos a nós essencial, que é um mercado de capitais único. A Europa, não sei se têm noção, eu não quero agora adiantar o número porque posso falhar e não quero estar a cometer essa gafe, mas são muitos, muitos milhares de milhões de euros de poupanças de cidadãos e de empresas europeias que vão para o mercado de capitais americano todos os dias, todas as semanas, todos os anos, porque nós não temos uma escala suficientemente atrativa para reter essa poupança. Portanto, há uma dimensão na agenda estratégica que visa concretizar políticas concretas que depois elas próprias se vão espelhar na dimensão social. E depois há também uma coisa que a senhora deputada não desconhece. O Conselho Europeu funciona através das reuniões dos chefes de Estado e de Governo, é aquele em que eu participo, mas o Conselho Europeu funciona praticamente todas as semanas com os Conselhos Europeus específicos, e há um Conselho Europeu que trata também desses assuntos, e naturalmente que nessa sede
precisamos de terminar, por favor.
Enfim, a oportunidade muitas vezes de decalcar as políticas, não propriamente na reunião que vai ter lugar amanhã e depois. Obrigado.
Muito obrigada. Para perguntas ao Governo, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Secretária de Estado, Srs. Ministros, Sr. Primeiro-Ministro. O Conselho Europeu que terá lugar esta semana vai, muito provavelmente, eleger como seu Presidente um português. Isso é um facto que também nos diz muito acerca do papel que este país tem tido no cenário da diplomacia internacional, em ocupar presidências, já da Comissão Europeia anteriormente, das Nações Unidas como secretário-geral agora com António Guterres e agora com António Costa. Não é um facto que deva deixar de merecer reparo pela sua raridade. Não há muitos países do tamanho de Portugal que tenham essa capacidade. Isso diz alguma coisa de um país que, como país democrático, tem tido capacidade de envolvimento internacional e que depois, pelo facto de saber construir amizades e pontos e também alguma coisa que tem a ver com a própria cultura política portuguesa, que infelizmente em boa medida se está a perder pela polarização e a agressividade que tem sido introduzida no debate político em Portugal, pela própria importância do mundo língua portuguesa, significa que Portugal tem tido esta capacidade de, com alguns políticos com percurso excepcional, ocupar lugares de topo. Mas a outra metade, o outro lado da moeda não é tão bom. Portugal tem vindo a perder espaço nos lugares intermédios, naquelas pessoas de que não conhecemos os nomes porque não aparecem nas notícias, mas de que é feita a influência dos grandes Estados-membros da União Europeia. Menos funcionários nas agências europeias, menos funcionários nas instituições europeias e, portanto, uma subrepresentação de Portugal ali onde poderia ter muita influência. O LIVRE apresentou uma proposta de alteração orçamental para o orçamento deste ano, 2024, que o Sr. Primeiro-Ministro está a executar, de criação de um Instituto Europeu em Portugal que permita precisamente fazer a formação e o apoio a portugueses para conseguirem ganhar concursos por mérito na União Europeia e assim ampliarmos a nossa influência, que não pode estar dependente deste ou daquele político de percurso excepcional. O PSD votou a favor. Aquilo que eu quero ouvir do Sr. Primeiro-Ministro é se vai implementar e lançar as iniciativas necessárias para a criação através de um concurso aberto às instituições de ensino superior nacionais, individualmente ou consociadas, de um Instituto Europeu com o Estatuto de Laboratório Associado ou do Estado. O seu partido aprovou esta medida. Em segundo lugar, amanhã também vai ser discutida a agenda estratégica da União Europeia para 2024-2029. Dos documentos que são conhecidos publicamente e que não sabemos se serão os que vão ser aprovados, devo dizer que há lacunas absolutamente assustadoras. Uma tem a ver com a questão do Estado de Direito, remetida para o fim como uma espécie de um pensamento final ao qual não se dá importância nenhuma. Foi, aliás, o grande erro e a grande diferença que nós tivemos com António Costa durante a presidência portuguesa da União Europeia, mas quero ouvir que o Sr. Primeiro-Ministro, nas questões do Estado de Direito, em particular do governo húngaro, que fará avançar o artigo 7, que nunca tendo avançado, deu como resultado que temos um submarino do Sr. Putin no Conselho Europeu. Mas também há outra lacuna gritante aqui. A única menção a ambiente no índice dessa Estratégia Europeia 2024-2029 é constituir um bom ambiente para os negócios. Sr. Primeiro-Ministro, e com isto termino, Sr. Presidente, acha que é assim que a sua candidata à Comissão Europeia conseguirá ter um apoio amplo no Parlamento Europeu quando parece haver um recuo do PPE em relação ao novo Pacto Verde e nem sequer há uma menção a ambiente nas vossas estratégias no vosso documento programático 2024-2029? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Em primeiro lugar, eu acompanho a reflexão que fez relativamente àquilo que tem sido uma capacidade extraordinária de Portugal ter alcançado, enfim, apoio, reconhecimento suficientes para o desempenho de altas funções em organizações internacionais variadas e de reputada importância, desde logo, como mencionou, liderar a Comissão Europeia há 10 anos, liderar hoje as Nações Unidas, através do seu secretário-geral também em 2 mandatos, e há algumas outras enfim, alturas em que nós tivemos lugares importantes, tivemos, por exemplo, o Dr. António Vitorino, também no âmbito das Nações Unidas, temos hoje o engenheiro Jorge Moreira da Silva, um anterior Ministro das Finanças foi Presidente do Eurogrupo, enfim, há, independentemente da divergência política que nós temos em determinados momentos, felizmente, um reconhecimento, eu diria, da classe política portuguesa, se me permitir. Olha, não quero estar a trazer para mim nenhuma parte desse reconhecimento, portanto, não é seguramente por minha causa, senão ainda vou dizer que é a minha arrogância a funcionar, mas não deixa de ser, não deixa de ser talvez uma oportunidade de nós, por um lado, podermos também, enfim, não ser aquilo que normalmente, ou como muitas vezes somos, demasiado pessimistas sobre nós próprios, e portanto ter também o reconhecimento da qualidade dos nossos cidadãos que se disponibilizam para o exercício de funções políticas e, obviamente, de todos os serviços de acompanhamento e retaguarda, nomeadamente a nossa rede diplomática, todos os funcionários que nós temos também em várias instituições. O facto de sermos um país com uma história grande, com várias demonstrações ao longo de séculos da nossa capacidade, de sermos uma das línguas mais faladas no mundo, que é outra coisa que também às vezes nós não enfatizamos o suficiente, e tudo isso efetivamente tem sido reconhecido em algumas ocasiões. Deixe-me dizer-lhe que eu também estou de acordo consigo, nomeadamente na União Europeia, nomeadamente na Comissão Europeia, de que nos faltam, para além dos lugares de representação normais e até alguns excepcionais como aquele que provavelmente teremos agora no Conselho Europeu, há lugares muito importantes nas direções gerais, na estrutura orgânica da União Europeia, que infelizmente nos últimos anos ficou um bocadinho prejudicada. É um facto, eu posso confidenciar-lhe, sem também estar aqui a invadir nenhuma zona de segredo, que uma das primeiras observações que fiz à pró-candidata a Presidente da Comissão Europeia é precisamente o sentimento que temos em Portugal de sub-representação ao nível da estrutura orgânica dos órgãos da Comissão, não obstante haver funcionários de primeira, de excelência, que têm naturalmente ficado pelo caminho nos processos de candidatura. Daquilo que competir ao governo português fazer, nós tudo faremos para tentar agora, neste próximo ciclo, inverter essa situação. Relativamente às outras duas questões que colocou, nós ainda não tivemos efetivamente o espaço temporal suficiente para desenvolver a história, salvo seja, o assunto que colocou do Instituto Europeu, mas mantemos a nossa posição e, portanto, tentaremos dar-lhe corpo num futuro próximo. Mas relativamente à questão final que colocou da preocupação ambiental, eu queria deixar muito claro que, da nossa parte, nós mantemos aquilo que eu já disse aqui, nomeadamente no último debate preparatório do último Conselho Europeu. Nós estaremos na linha da frente da defesa dos valores ambientais, do acompanhamento do processo de transição com as alterações climáticas, de respeito pelos valores de preservação da biodiversidade, mas falo-emos, como creio foi a tal guinada, se quiser, na política europeia dos últimos tempos, falo-emos com respeito, porque foi uma guinada positiva, por isso, do nosso ponto de vista e do meu, no respeito pela sua conciliação com a vida das pessoas, com as atividades económicas, com a necessidade que nós temos de preservar a coesão territorial, a fixação de pessoas no território e, obviamente, a conciliação do ambiente com a agricultura, com a indústria, com o turismo, com atividades económicas que são essenciais. E se há país onde esse assunto tem importância, é em Portugal, onde nós temos, efetivamente, para além da circunstância das regiões ultraperiféricas, que já de si também têm especificidades próprias, nós temos, do ponto de vista da coesão territorial, extraordinários desafios a vencer. E nós só venceremos esses desafios se conseguirmos conciliar os valores do ambiente, os valores da cultura, os valores do respeito pelas pessoas e os valores da economia, porque sem economia não há pessoas, sem economia e pessoas os territórios ficam abandonados e sem economia, sem pessoas e com os territórios abandonados, o ambiente é prejudicado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Com a pergunta, o Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Nesta questão, neste debate sobre o Conselho Europeu, eu gostaria de trazer uma questão que é muito importante para nós, eu diria para todos nós, ou pelo menos praticamente para todos nós, que é a situação da Ucrânia e a resposta europeia a esta situação. De facto, a questão ucraniana é um dos destaques da agenda do Conselho Europeu. É normal que assim seja, tendo em conta as